Então nós vamos revisar alguns pontos sobre Êxodo para terminar e vamos seguir em frente para Levítico. Então eu vou contar, assim, agora o que nós vamos falar são coisas, só coisas mais objetivas sobre Êxodo, coisas assim, interessantes para vocês marcarem. Então, a primeira coisa que o livro do Êxodo conta o maior livramento. Vários Salmos. Você pode observar nos Salmos que duas coisas que eles mais enfatizam para louvar a Deus. Grande, por exemplo, você pega, acho que é Salmo 136. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele fala umas 20 vezes. Todo versículo ele fala, porque a sua misericórdia dura para sempre. É, louvai ao Deus dos deuses, louvai ao Deus que criou o mundo, louvai, aí metade do salmo é a criação. E a outra metade do salmo é a libertação do Egito. Então, os dois fatos maiores para você louvar a Deus é porque ele criou o mundo e porque ele livrou o povo dele do Egito. Então, Êxodo é sobre o maior milagre da história, tirando a criação. A criação é grande. Mas Deus tirar o povo do Egito também é grande. Então, assim, é celebrado na Bíblia, nos profetas, nos salmos, em todo lugar. O êxodo, a saída do Egito, é considerado uma das maiores coisas, só tirando a criação. Só a criação é maior que isso. A saída do Egito é tremendo, né? Segundo ponto é que Moisés viu mais milagres. Moisés viu mais milagres do que Abraão, Isaac e Jacó juntos, né? Todos três juntos não viram tantos milagres como Moisés. Muitos milagres. O terceiro ponto é que o êxodo, a saída do Egito, ele tem dois sentidos. Um é nacional, que é da nação de Israel, e outro é espiritual. E como nós temos no Brasil 7 de setembro, que é o dia da independência, e nos Estados Unidos é 4 de julho, para os israelitas era e é a Páscoa, né? A saída do Egito. Então a nação deles conta o início da nação dessa data, entendeu? Então o êxodo é a base nacional, é o dia da independência, o dia nacional, feriado nacional deles. Então isso é o sentido do êxodo no sentido nacional. E espiritual é que foi nessa época que eles descobriram que o Deus deles, primeiro, existia. Né? Eles criam que ele existia, mas não sei quanto. 400 anos, contava a história de Abraão, Isaac e Jacó. Mas eles descobriram que Deus existe, que ele é maior do que todos os deuses, porque ele fez juízo sobre todos os deuses do Egito. Então ele não só existe, mas ele é maior do que todos os deuses. E finalmente, depois eles descobriram que ele é o único que existe, os outros nem existem. Então é um processo. Primeiro Deus existe, depois ele é maior que todos os outros, e finalmente que os outros nem existem, os outros nem tem base nenhuma. Né? E então, resumindo, a gente pode dizer que Gênesis fala da criação e Êxodo da redenção. Né? Deus pegando o povo dele de volta, tirando eles da escravidão. Agora, o quarto ponto que a gente quer comentar é sobre o estilo que Moisés usou para escrever os cinco primeiros livros da Bíblia. Então, Gênesis, ele usou um estilo. E Êxodo em diante, ele usou outro. Por causa do assunto, por causa do tema. Né? Então, em Gênesis, ele usou genealogias e histórias sobre os heróis do passado. Então, Moisés não inventou e não recebeu direto de Deus, assim, exatamente. Ele pegou as tradições orais que tinha das pessoas, e essas tradições orais eram genealogias, quem era pai de quem era filho de quem, como é que era, e eram essas histórias que ele conta, que ele pegou aqui. São as duas fontes principais que ele colocou em Gênesis, né? Genealogia e histórias. Já os outros livros, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, falam de eventos que sucederam durante a vida de Moisés. E ele estava presente. Então ele Ninguém melhor do que ele para escrever, né, sobre essas histórias que aconteceram. E são misturadas em duas partes. A primeira parte é narrativa, ele contando a história, e a segunda parte é legislação, Deus falando sobre como ele queria que ele se comportasse. Então, você vai ver que todos esses livros, Levítico é o que menos tem narrativa, mas tem um pouco de narrativa, porque foi lá que morreram os filhos de Arão e tal. Levítico quase não tem narrativa. Mas Êxodo tem muita narrativa, mas ainda até o capítulo 18, 19 em diante, ele já é mais legislação, já é mais ordens de Deus. Números, ele ainda está na parte de Números, mas Números ele vai retomar a narrativa também. Então, esses livros todos é narrativa, que é contando história, e legislação, é Deus falando como é que ele quer que aconteçam as coisas. O outro ponto que nós queremos ressaltar é um milagre de Deus que não é muito repetido. A gente não presta muita atenção. A gente presta atenção nas 10 pragas, abriu o Mar Vermelho, essas coisas todas. Mas a gente não pensa o seguinte: como sobreviveu um povo tão numeroso no deserto por tanto tempo? Fala em Deuteronômio que Deus sustentou eles, que isso era milagre e tal. Mas aqui ele diz o seguinte: que o exército do Egito, agora falando do exército atual, em 1973, não conseguiu sobreviver mais do que 3 dias no mesmo deserto onde eles passaram 40 anos. Um exército moderno, provavelmente com muito menos pessoas do que esse, não era milhões de pessoas, não conseguiu sobreviver por 3 dias nesse mesmo deserto. Então, como que Deus sustentou 2,5 milhões de pessoas por 40 anos? É um milagre de um tamanho astronômico, né? E como eu disse a semana passada, Deus gosta de museu porque ele mandou guardar o maná dentro da arca para mostrar para todo mundo: ó, foi isso que comeram, foi isso que guardou eles, foi isso que preservou eles por todo esse tempo. Eles têm feito escavações no Egito e têm visto 3 tipos de tijolos, bem interessante. Tem tijolo que tem palha, tem tijolo que tem restolho e tem tijolo que não tem nada, só tem barro. Aí eu sempre pensava, por que que eles punham palha e por que que punham restolho depois e tal? Porque o tijolo ficava mais leve e o tijolo só de barro é muito pesado. Então eles punham palha, punham restolho. Mas quando Moisés foi falar com o faraó, ele tirou a palha e mandou, e aí eles cataram a restolho, depois eles não acharam a restolho, aí teve que pôr. Aí ficava muito pesado esse tijolo, e no Egito, hoje, escavando, eles acharam esses 3 tipos de tijolo, né? Prova que isso aconteceu. Outro ponto é que Deus usa o estudo e o conhecimento humano. Porque quem que ele escolheu para escrever os primeiros 5 livros da Bíblia? Foi Moisés. E onde Moisés aprendeu a escrever? No Egito. Entendeu? Então não é um dom que desce do céu para você aprender a escrever, né? Egito era a civilização daquela época mais avançada, e Moisés era da elite, era lá da corte de Faraó. Então todo aquele conhecimento que Moisés tinha, ele usou para escrever, né? Como também depois nós vamos encontrar no Novo Testamento, Paulo usou todo o conhecimento que ele tinha para também ser usado por Deus. Então, conhecimento humano, cultural, natural, é importante e Deus usa para os seus propósitos, tá? Então, Moisés era um cara que tinha muita sabedoria natural e ele usou isso também para poder escrever os livros dele. Nas pragas do Egito, outro ponto, nas pragas do Egito, há uma progressão, né? Deus mostra o seu poder sobre o reino dos insetos, sobre o clima, sobre o sol, sobre tudo, né? Sobre as tempestades e tal. E as pragas vão em progressividade, ficando mais radicais e intensas. Começa com desconforto, depois vai para a doença, e depois para perigo, e finalmente para morte, né? Então há uma progressão das pragas, né? E tem gente que acha que a praga dos primogênitos, de matar todos os primogênitos, foi muito cruel e muito radical. E como que Deus fez uma coisa dessas? Mas a gente só basta lembrar que Faraó estava mandando matar todos os meninos e não só os primogênitos. Fazia tempo já no Egito. O povo de Israel estava matando todos os filhos e Deus pegou só os primogênitos, né? Então, não é um castigo além da conta, né? E esse juízo das pragas sobre os deuses do Egito é muito interessante, que Deus estava simplesmente falando: o Deus desses escravos que vocês estão desprezando é mais forte que todos os seus deuses, né? Cada praga era contra um deus. Então, assim, no início eles desprezaram os hebreus e tal, mas depois eles foram ver que o Deus desses escravos era maior que todos os outros deuses, os deuses do Egito. Em Êxodo, nós temos, a partir de Êxodo 19, eu acho que. Onde que dá os 10 mandamentos? É Êxodo 20 ou Êxodo? É Êxodo 20 que ele dá os 10 mandamentos. Tem três tipos, três categorias de leis. Então, Êxodo 20, de 1 a 17, né, é os 10 mandamentos. A partir do versículo 22. A partir do versículo 22 e até o fim do 23, é chamado. Deixa eu ver aqui se é o 23 mesmo. É leis sobre a vida comunitária. Então tem os 10 mandamentos, que é o resumo. Tem 20, 23 até 23, 33 é o livro da aliança, que fala das leis deles e da vida comunitária. E a terceira coleção é de Êxodo 25 a 31, que fala sobre a adoração a Deus, que basicamente é o tabernáculo e o sacerdócio e o culto, né? E os judeus hoje, por exemplo, eles pegam todas essas leis, desses cinco livros, tudo que eles conseguem achar, eles pegam e começam a separar. Então eles têm 613 mandamentos, porque quando é repetido eles não põem, né? Então eles vão pondo, muitas vezes é repetido. Mas se for pegar item por item, eles dizem que tem 613 regras e mandamentos sobre como se deve viver certo diante de Deus. Nos 10 mandamentos, nós temos. Então, assim, para você ser justo diante de Deus, como judeu, é só você decorar os 613 e cumprir, tá? Só isso, só 613, é simples. Agora, os 10 mandamentos, ele coloca aqui três princípios importantes. Primeiro lugar, respeito. Respeito para o nome de Deus, para o dia sagrado de Deus, que é o sábado, para os pais, para as pessoas, para a própria vida em si, para a família, para o casamento, para as propriedades das pessoas, para a reputação das pessoas. Então, assim, atrás de todos os 10 mandamentos, você vê respeito. Não toma o nome de Deus em vão. Guarda o sábado, honra seus pais, não respeito para o casamento, para a vida, não matar, para a propriedade, não dar falso testemunho, para a reputação do outro, com a língua. Então, respeito em todo sentido. Respeito é a base dos 10 mandamentos. Tem respeito com Deus, com o outro, com você mesmo, com as propriedades. Respeito é um negócio básico, né? Hoje, isso está sendo destruído. As pessoas não têm respeito nem com as autoridades máximas do país, nem com nada, né? Então, assim, o desrespeito é o início do fim, né? O desrespeito é o início do fim. O começo da ordem de Deus, do reino de Deus, a gente pede o reino de Deus, é respeito. Tem que ter respeito. Quando você não tem respeito para Deus, gera o quê? Idolatria, tá? Porque como se Deus. Se Moisés que nos tirou do Egito, e vamos fazer a bezerro e tal. Então, quando você não tem respeito para Deus, você começa a ter respeito para outras coisas que não são Deus. Deus não é tão importante, então outras coisas são importantes. Então, você começa a ter idolatria. E quando você tem idolatria, a próxima coisa, rapidinho, é imoralidade. E imoralidade é desrespeito para com o próximo. Entendeu? Então, você desrespeita a Deus, você começa a adorar ídolos. Você começa a adorar ídolos, você vai começar a praticar atos imorais com seres humanos, né? Então, isso é um problema sério. Essa ordem funciona. Falta de respeito para Deus, idolatria. Idolatria, imoralidade, né? É uma lei, é uma regra. A pessoa não consegue ser moral com os outros e desrespeitoso para com Deus, né? Não tem jeito. É um processo que vai funcionando. A segunda coisa é responsabilidade nos 10 mandamentos. Nós estamos falando dos 10 mandamentos, a primeira coisa é respeito, a segunda coisa é responsabilidade. Significa o seguinte: você não pode culpar seu DNA, sua criação, a influência do outro, a desigualdade social, né, a injustiça da sociedade. Você não pode culpar nada. Assuma a responsabilidade. Você fez, você é culpado. Então a lei é muito clara. Não tem esse negócio de jogar a responsabilidade para os outros. Você é responsável. Fez o bem, beleza. Fez o mal, você é responsável. Assuma a sua responsabilidade. Como? É. Leva à imoralidade. Por exemplo, diz aqui: não podemos culpar algum gene defeituoso ou alguém por nossos atos, né? Então, os 10 mandamentos chamam a responsabilidade para nós. Tem Deus e nós. Os 10 mandamentos falam: você é responsável pelo que você faz. Você não pode jogar para os outros. Não. E o terceiro ponto é retribuição. Na nossa sociedade, existem três atitudes em relação à retribuição. Uma, eles falam que a gente tem que tentar fazer o malfeitor se consertar, que se chama reforma. O outro é dissuasão. Você faz um exemplo muito forte de um, porque os outros olham e ficam assustados e não fazem. E o terceiro é retribuição. Ele fez, ele merece, ele leva, né? Esse é politicamente incorreto hoje. Ninguém gosta disso. Então você tem que reformar o coitado. Ou então tem que dissuadir os outros. Tem que servir de exemplo. Mas a lei de Deus não tem nada de reforma nem de dissuasão. A lei de Deus é retribuição, que é a famosa coisa da lei de Moisés: dente por dente, olho por olho, né? Fez, levou. Basicamente é isso que Deus quer. Você fez, você leva. É para reformar? Não. Você fez, você leva, meu filho. Não tem, entendeu? Basicamente assim, é para melhorar, é para dissuadir? Não. Você fez, você leva. Não tem outro propósito. Outra coisa que eu nunca sabia, eu nunca prestei atenção nisso, e é bem interessante. Tem 18 ofensas que tem pena de morte, 18 ofensas aqui em Êxodo que leva à morte, que uma delas é desrespeitar o pai e a mãe, né, xingar o pai e a mãe, leva à morte. Então tem 18 que leva à morte, e não tem cadeia. Prisão não existe. Você percebeu na lei? Não tem prisão. Não existe prisão. Você não vai prender ninguém. Ou ele faz retribuição, ou mata ele. Mas pôr na cadeia, não. Então é interessante que na lei de Deus não tem cadeia. Agora, restituição, que ela ressaltou. Restituição, muito forte na lei. E quando fala restituição, você devolve o que deu prejuízo para o outro, mais 20%, mais um quinto, entendeu? Então, assim, a restituição não é assim. Por exemplo, esses mensaleiros do Brasil, eles deviam estar na cadeia? Não, para que estar na cadeia? Não precisa, fica mais caro ainda ficar na cadeia. É só devolver tudo que tirou e mais um quinto. Biblicamente é isso, entendeu? Isso é muito mais certo do que ficar prendendo alguém que não é ameaça para a sociedade, não vai fazer nada. Então, assim, ficar castigando a pessoa pôr na cadeia, para quê? Ele tem que devolver, ele roubou. Ele devolve com 20% a mais. Então, basicamente, essa é a lei de Deus. E uma coisa muito forte, talvez, eu não sei se nós já falamos, mas de Êxodo é o seguinte: duas coisas em Êxodo são fundamentais. Deus é santo, e não deixa a gente esquecer isso, e ele quer morar conosco. Então, isso é um negócio bastante complicado, sabe? Se Deus não quisesse morar conosco, porque o Alá dos muçulmanos não quer morar com os homens. O Alá dos muçulmanos é lá em cima e você aqui embaixo, e tem uma distância muito grande entre vocês. Mas o Deus dos judeus é um Deus santo, perigoso, em muitos aspectos bem parecido com Alá, talvez nesse sentido, que ele é nervoso e quer as coisas certas e tal, mas ele quer morar conosco. Isso é um negócio. Então, toda essa complicação aqui é para fazer com que Deus consiga morar conosco e não nos matar. Então, por exemplo, se você tem. O exemplo que eu mais uso é energia elétrica de alta tensão. Alta tensão mata. Alta tensão é um perigo. Muito sério. Mas é o que ilumina nossas cidades, é o que faz nossa vida ficar tão. A alta tensão é uma ótima coisa. A alta tensão traz energia de uma hidrelétrica de quilômetro de distância. Trabalha alta tensão é uma maravilha, mas ele mata. Então, assim, então, radiografia, né? Radiação, perigoso, mas cura também, né? Então, assim, só porque Deus é perigoso, só porque Deus é santo, só porque Deus é assim, não quer dizer que ele é ruim. Ele é tão bom que ele é perigoso. Só isso. Então, e o negócio é que ele quer morar conosco, ele quer morar no meio do povo, ele quer andar no meio do povo, ele quer ser um com o povo. Então você tem que juntar essas duas coisas. Deus é muito grande, muito santo, muito perigoso, mas ele quer estar no meio do povo. Entendeu? Isso é um negócio. Eu não acho que tem nenhuma outra religião na Terra que tenha esse conceito de um Deus tão santo e que ao mesmo tempo quer morar no meio do povo, quer conversar com eles, quer andar com eles, quer proteger eles, quer ser um com eles, né? Então, assim, esse é talvez a coisa mais importante de Êxodo, é isso aí. Êxodo Levítico vai continuar a mesma coisa. Outra coisa, a beleza do tabernáculo deve ter sido de tirar o fôlego, mas a maior parte do tempo estava tudo coberto, né? Nunca vi a beleza. Então a beleza era para Deus, não era para o homem, né? Então era tudo coberto de ouro. Era tudo assim maravilhoso, mas ninguém via. Até o incenso, tudo. É. Então aquelas cobertas que tinha em cima do tabernáculo, assim, entendeu? Não via nada. Então assim, era tudo ouro, tudo bonito de matar, mas não dava para ver. Era para Deus, não era para nós. Entendeu? Então assim, tudo coberto assim, com cuidado, né? E agora final, terminando então essa parte sobre Êxodo. Quais as lições de Êxodo para os cristãos da Nova Aliança? Muitas palavras usadas em Êxodo são usadas no Novo Testamento. E a gente só acha o significado e a origem deles em Êxodo. Por exemplo, lei, sangue, aliança, cordeiro, Páscoa, fermento. Então, assim, muitas palavras que são usadas no Novo Testamento aparecem pela primeira vez aqui em Êxodo e a gente entende eles por causa de Êxodo. Então, se você não lê Êxodo, você não vai entender o que está falando no Novo Testamento. Podemos ver Cristo em Êxodo o livro inteiro. Por exemplo, ele é o Cordeiro que derramou seu sangue para que o anjo da morte não matasse os primogênitos. Ele livrou todas as pessoas da escravidão do pecado, de Satanás. Ele é o pão do céu, maná, ele é a água da rocha. Ele é a árvore que Moisés jogou na água e que curou as águas amargas. Teve alguém que me escreveu perguntando uma coisa, falando que alguém tinha dito que as águas amargas de mar é para matar todos os micróbios e bactérias que o pessoal tinha, que era água de cura. Eu falei, não, isso não é bíblico, não, porque a água era tão ruim que precisou de pegar uma árvore e jogar na água para curar a água. E a árvore refere à cruz de Cristo e as águas amargas é o pecado. Então eu não vejo nenhuma coisa boa naquelas águas amargas. As águas amargas eram ruins mesmo, e o pessoal estava morrendo de sede, o negócio estava terrível. Mas ele jogou a árvore e as águas ficaram sãs, né? O tabernáculo é a figura de Cristo, que o Verbo veio tabernáculo entre nós. A passagem pelo Mar Vermelho fala do batismo. A Páscoa fala da ceia. A coluna de fogo na nuvem fala do batismo no Espírito Santo. O véu que separa o santo lugar do santíssimo fala sobre a morte de Cristo. A glória que brilhava no rosto de Moisés é a glória que recebemos quando somos batizados no Espírito. O caminho para entrar no tabernáculo pela cruz e tal, e tal, e tal. Então, Êxodo é cheio de Jesus e cheio de coisas que são figuras da nova aliança. Então, tem muita coisa de Cristo e dos cristãos e da nova aliança no livro de Êxodo. Então, terminamos Êxodo e vamos então agora para Levítico. Quais são as primeiras palavras de Levítico? Vocês estão lembrando que os judeus tiravam, davam nome aos livros por causa das primeiras palavras que apareciam nos pergaminhos, né? Que eles tiravam lá. E chamou. E chamou o Senhor a Moisés e da tenda de revelação lhe falou. Então, Êxodo termina com Deus, com Moisés inaugurando o tabernáculo, e a glória de Deus enchendo o tabernáculo. Levítico começa com o tabernáculo funcionando. Para que era o tabernáculo? Para Deus falar. Então chamou Deus a Moisés do tabernáculo. Onde que Deus falava antes de ter o tabernáculo? Vamos voltando assim aos poucos? Sim? Hã? No Monte Sinai, ele falou com Moisés, até falou sobre o tabernáculo lá no Monte Sinai. Na tenda, qual tenda? A tenda que Moisés armou, que era uma tenda qualquer, que não tinha nada de ouro, nada de ordem, nada de medida, nada de nada. Uma tenda que ele armou fora. E Deus ia lá, e ficava na porta, e ele conversando. E Josué prostrado lá dentro, né? Mas lá ele falava. E antes disso, vamos assim, só regredindo. Então nós estamos aqui, a tenda de revelação, ele fala em Levítico. Antes disso, ele estava falando no Monte Sinai, com Moisés. E nesse meio tempo, quando Moisés estava cansado de subir o morro, ele ia lá para a tenda, na tenda que ele armou, que falava lá. E antes disso, na sarça, Deus falou com ele na sarça ardente. E lá no Egito, Deus falava com ele. Como é que Deus falava com ele? A gente não sabe, mas Deus falava com ele toda hora, né? Então, Deus não para de falar, mas tem vários lugares e vários meios e vários níveis para poder falar. Eu acho que assim, depois a gente vai ver isso mais, mas eu estava pensando aqui é o seguinte: interessante que a tenda foi feito para Deus falar com o homem. Lembra que eu falei semana passada? Que ele falou: ali virei a ti e falarei contigo. Ali onde? Entre os querubins, ali sobre na arca, sobre a lei, né? Ali virei a ti. E só ali? Não. Ali na porta, no altar, ali virei a ti. Ele fala nos dois lugares: ali virei a ti e falarei contigo. Só que você vai observar que Levítico inteiro Deus fala, realmente. Depois, Números, qual foi o versículo que você marcou, Sofia? Número 7. Quem leu o número 7? Todo mundo leu, né? Vocês lembram como é que é cansativo? O número 7 é cansativo, não é? Porque fala, vocês decoraram? Se você leu, você decorou. Você consegue falar. E fulano era príncipe de tal, e ele apresentou uma salva cheia de não sei o quê, uma, né? Um carneiro, um cabrito, todos eles iguaizinhos. Podia ter falado, todos fizeram igual. Não, mas cada um tem o seu. Hã? E no final tem a soma. Eu achei assim, acho que os filhos de Israel eram bons para ler, porque os pais ensinavam a ler desde pequeno, e era bom de matemática, porque melhor matemática do que número 7 é números inteiro, é números, né? É para matemática, é para ensinar matemática. Mas lê o versículo aí, Sofia.
Quando entrava Moisés na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que lhe falava em cima do propiciatório, que está sobre a arca dos testemunhos do meu
Então Deus falava, ele falou assim: ali virei a ti. Ele fez a arca, fez o propiciatório, fez os querubins, e aqui é o único lugar que fala que realmente funcionou. Agora, lá em Levítico, você lembra que ele falou: fala para Arão não entrar, porque eu estou entrando toda hora, não. É para ele entrar uma vez por ano, com incenso, cobrindo com a nuvem, com sangue, cuidadoso, dois já morreram, não quer morrer três. Então, assim, você acha que Deus falava com o Arão lá? Não. Então, a única pessoa que Deus falou com ele no tabernáculo foi Moisés. E Deus falava com Moisés sem o tabernáculo? Mas é uma figura, o tabernáculo é uma figura de duas coisas, que Deus quer morar conosco, que Deus quer falar conosco, e a outra figura, que sem Jesus, Deus não consegue falar conosco. Né?
O tabernáculo, Moisés tinha acesso livre a hora que ele quisesse entrar.
Com certeza, porque diz que assim Deus falava com ele, entrava toda hora.
Na parte ali, ele fala de um cara que estava em mudo, acho que era que ele sabe se eles iam mais
Vou ver rapidinho. É. Então, assim, o tabernáculo aqui, ó. Levítico inteirinho, gente. É Deus falando com Moisés. Mas onde ele está falando com ele? Aqui, ó. Tabernáculo. Então o tabernáculo funcionou. Mas não funcionou com Arão, não. Funcionou só com Moisés. Só com Moisés. Não funcionou com mais ninguém. Nós já falamos, já comentamos, mas eu acho que vocês depois, né, que Deus acha que a porta da tenda da revelação, onde ficou o altar, é um lugar muito importante, bem parecido com o. Entre os querubins, né? Só que entre os querubins só podia ir uma vez por ano, mas lá fora eles iam diariamente. Os dois lugares são importantes da presença de Deus. O terceiro ponto que nós queremos ressaltar aqui é que para que se fazia o sacrifício? Vamos ver se alguém... Vocês observaram para que se fazia o sacrifício? Ele falava desde o início, quando ele começa lá em Levítico 1, já fala. Quando você faz o sacrifício, você faz com que finalidade? Qual a finalidade que você faz o sacrifício? É, oferta para o Senhor, mas para conseguir o quê? Expiar os pecados, mas não é isso o primeiro ponto. É, para alcançar o favor do Senhor. Naquela época, gente, e até hoje, infelizmente, também acho que é a mesma coisa, não se vai para uma autoridade, para uma pessoa que você quer um favor dela, sem levar presente. Você tem que levar o presente. Senão ele vai olhar para você e falar assim, quem é você? O que você está fazendo aqui? E eu vou te ajudar por quê? Entendeu? Então, a cultura deles era, você nunca pensa de chegar e não trazer uma oferta. Porque você traz uma oferta e ele fica assim, E aí, o que você quer mesmo? Entendeu? Então, basicamente, a gente fala assim, não, mas não pode ter isso. Mas Deus é assim. Deus gosta de oferta, gente. Você chega com a oferta para ele e fala assim, nossa, que feliz, nossa, fiquei feliz, vou. Ele gosta de presente. E o presente, que é outro nome de oferta, oferta, presente, sacrifício, tudo a mesma coisa, é para conseguir o favor do Senhor. Então você chega, Deus, eu estou precisando do seu favor. O que você trouxe? Mas não é verdade que entre filhos e pais, e entre marido e esposa, e coisa assim, quando você quer uma coisa especial, você não chega com alguma coisa? E depois o outro não pergunta, o que você está querendo? Deus? Então, esse aqui é uma coisa universal da natureza humana, e Deus criou isso de certa forma, então tem um jeito errado, mas tem um jeito certo, né? Então, assim, você quer o favor de Deus, por exemplo, lembra, o que que Isaac mandou Esaú fazer? Assim, eu vou sentir uma unção para abençoar você, mas eu não estou sentindo essa unção agora não. Então, busca uma caça daquele jeito e cozinha daquele jeito que eu gosto. E quando eu comer, a minha alma vai te sentir vontade de abençoar você. Vai descer unção na hora. Viu? Faz um almoço bom, que a unção vem. Então, Deus usa muitos desses termos em Levítico. Ele fala de cheiro suave, o alimento do Senhor, né? Churrasco tem um cheiro que mata quando você está com fome, não é verdade? Você passa perto de um lugar que está tendo churrasco e no templo era churrasco direto, no tabernáculo era direto. Era direto, sempre. Só que o cheiro não era para o homem, era para o Senhor. E o melhor animal, mais caro, sem defeito, era queimado inteirinho. Gente, nós não temos noção do que isso significa para um povo daquele. Para nós, vamos dizer assim, você tem uma Ferrari novinha, é pegar ela e pôr no altar e queimar ela inteirinha. Você já pensou? Porque para eles, um boi era uma fortuna. Gastava tempo ter um boi. E um boi sem defeito, o cara tinha que ser rico para ter boi. Tinha uns coitadinhos pobrinhos que só tinha passarinho. Mas os caras ricos tinham boi. Agora você vai fazer o que com o boi? Você vai pegar o boi e queimar ele inteirinho. Mas que desperdício, não. Não é desperdício. Não, o holocausto, você estava falando sobre o holocausto. O holocausto significa que você vai dar para Deus coisa que o mundo vai falar, isso é desperdício. Você está queimando, você não vai comer nada. Você não vai aproveitar nada, os outros também não vão aproveitar nada. Não, é para Deus. É o desperdício, exatamente. A minha filha estava fazendo economia na Unicamp. E o pessoal falou assim, mas que desperdício, podia ser isso, isso. Eu falei assim, mas eu não quero. Se não quero, não é desperdício. Entendeu? Então, assim, você pegar uma coisa de valor e pegar e queimar para Deus, não é desperdício, mas para o mundo é desperdício. E não é para seu proveito. Você pode fazer isso e não sentir alegria, e não sentir nada, não é para você. Eu falei que Isaac ficou feliz, né? Com o que ele comeu, era para ele, né? Mas o holocausto não é para você, não. Não é para o sacerdote também, não. Não é para ninguém. O holocausto é só para Deus. Então você fica lá salivando. Vontade de comer, mas não. Só Deus que vai comer. Entendeu? O cheiro e aquela coisa toda é só para Deus. Então o holocausto, a mensagem do holocausto é que é uma vida desperdiçada para o mundo, mas dada para Deus. E Deus recebe e fica satisfeito e fica alegre. E aí Deus nunca fica devendo nada para ninguém, então, né? Derrama a mesa. Exatamente. Assim, eu também fiquei pensando assim, eu fiquei lendo aqui e falei, gente, se já aparece holocausto, eu vou tomar esse prejuízo lascado, vou queimar tudo isso para Deus. Então, por que que eu tenho que cortar ele? Por que que eu tenho que pôr os pedaços? E primeiro a gordura, e depois cortar, depois lavar, e depois queimar. Então, do jeito que você está falando, é como se fosse fazer para nós. Então, você já pensou quando eles faziam muitos holocaustos? Que trabalhão que dava? Um trabalhão. Hã? Não, mas o holocausto não é para pecar. O holocausto não era para pecar. Todo dia oferecer um cordeiro de manhã, um cordeiro à noite. Sim, não é para pecar, não. É para Deus. Deus precisa comer. Ele está morando conosco, então tem que fazer comida para ele.
Holocausto é tipo uma gratificação?
Hã?
Holocausto é
entrega total da vida para Deus. Entrega total para Deus. É entender que nossa vida não é para os outros, não é para a obra, é para Deus em primeiro lugar. Mais nada. Antes de dar para Deus, não pode dar para ninguém. Porque senão, não é santificado, né? Tem que dar tudo para Deus mesmo. Mas se você ler o altar na Bíblia, você vai descobrir muito mais sobre o holocausto. Muito mais.
Para poder enxergar isso hoje, né, nesse dar a Deus, e depois Deus vai lá e gratifica, né, a gente pode como contextualizar isso nos dias de hoje, esse dar? Seria algo assim, que a primeira coisa que vem na mente realmente é o dízimo, né, de dar algo esperando.
Não, mas não é não. É você, por exemplo, é você se dedicar. Tudo na obra de Deus, você vê que o primeiro sacrifício é o holocausto. O altar, como é que é chamado o altar? O altar do holocausto. No altar do holocausto oferecia sacrifício pelo pecado, sacrifício pacífico, todos os outros sacrifícios. Mas ele, o nome dele é o quê? Altar do holocausto. Então o holocausto significa que o homem é de Deus, em primeiro lugar. Depois que der para Deus, aí ele pode ser para outras coisas que Deus manda eles fazer. Mas ele, a vida dele é para Deus. Então ele não tem mais coragem de pôr a mão, de tirar, de ter proveito. Ele entrega a vida para Deus e queima no altar. Entendeu? É para Deus. Então se Deus quiser que eu faça faculdade, eu faço faculdade. Se Deus não quiser que eu não faça, eu não faço. Se Deus quiser que eu passe anos sem fazer nada e sem dar fruto nenhum, se você lê a vida de Madre Teresa, vai perceber que a Madre Teresa viveu anos de tristeza, de escuridão, de não sentir a presença de Deus, anos a fio, sem sentir a presença de Deus. Isso é o holocausto. Ela não fazia aquilo porque aquilo fazia bem para ela, ela fazia aquilo porque era para Deus e não tinha retorno, era para dar a Deus e não ter retorno. Entendeu? Então, assim, e se você entrar mesmo, você está falando para hoje, é bem profundo isso aí, tem que estudar bastante e entrar, mas você não pode dar a sua vida para Deus, porque a sua vida cheira mal. Você tem que dar a vida de Cristo para Deus, né? Porque a sua vida não está com nada. Então, assim, quando a pessoa tem pecado, ele não pode oferecer o holocausto. Primeiro ele oferece o sacrifício pelo pecado, daí ele se torna agradável a Deus, aí ele dá o holocausto, que é a entrega da vida para Deus. Então, nós podemos dar para Deus nada de nós, tem que ser Jesus em nós, né? Porque nós não somos agradáveis, né? Fala em 1 Coríntios 13, posso dar o corpo a ser queimado e não vai valer nada, né? Então eu dar eu mesmo não resolve, eu tenho que dar Cristo em mim. Então primeiro eu tenho que receber Cristo para a minha vida, mas aí não é para eu curtir, é para eu pegar essa vida de Cristo e entregar de volta para Deus. Essa que é a questão, que muita gente não quer fazer isso. Recebe Cristo, fica a salvação, sai por aí todo alegre, mas não quer dar de volta para Deus. Deus fala assim, não, quero de volta. Igual ele pediu Isaac, né? Eu quero de volta. Porque se não der de volta para Deus, você não sabe para que você recebeu ele. Né? Você recebeu Cristo para quê? Não é para seu benefício e não é para o benefício dos outros. É para Deus. Você recebe Cristo para Deus. Você não tem nada que você possa dar para Deus. Tudo que você der para Deus não tem valor nenhum. Mas quando a gente dá Cristo, você tem a coisa que ele mais valoriza. E se você tem ele, você não pode reter. Você tem que dar Cristo para Deus. Né? Tem que devolver a Deus. Tem pessoa que tem o dom de cantar, tem pessoa que tem dons de muitas coisas que recebe de Deus. Recebe de Deus, vem de Cristo, mas não quer dar de volta para Deus. Retém, segura, não faz o que Deus quer que faça com aquilo, faz o que ele quer que faça. Ganha dinheiro, ganha fama, vai para onde ele interessa, entendeu? Com o dom de Deus. Ele recebeu de Deus e usa o dom de Deus para ele mesmo. Ele não aprendeu o negócio do holocausto. Né? Não viu que a primeira coisa que você faz quando você recebe a coisa de Deus é devolver para Deus. E isso é um grande privilégio. Se você tem alguma coisa que Deus quer, então você recebeu um presentão, né? Que Deus te deu uma coisa que você pode devolver para ele. Isso significa que você ganhou um presente tremendo. Né?
A gente separa toda a gordura e ó, a gente olha um para o outro e diz, como queimar para Deus isso aqui? É convém ou não convém? Eu sei que já, a ideia é assim, Cristo já, beleza. Mas eu quero entregar essa gordura aí.
Pode.
Como uma bênção
para Deus. É, não vejo problema. Eu acho que em toda a nossa vida nós precisamos praticar, sempre dar o melhor para Deus, dar o primeiro a Deus, né? Não como... Não como lei, não como obrigação, mas como alegria. É, é. Agora, o sacrifício pelo pecado, tem o sentido não só... Aí já veio o que ele falou aqui. Não sentir de conseguir favor. Favor é o holocausto. Mas o sacrifício pelo pecado é expiação. E o que é expiação? É a troca de uma vida inocente para uma vida culpada. Entendeu? Então, eu mereço morte. Mas em vez de eu morrer, o animal morre. O animal é só uma figura, né? Mas na verdade está falando da morte de Cristo que ia acontecer. Então, o animal morre no meu lugar. Então, é substituição. Expiação é substituição. O animal morre no meu lugar. Eu mereço morrer, mas o animal morre por mim. Entendeu? Então, é expiação. O sacrifício pelo pecado seria isso aqui. Vocês notaram também que não pode queimar fermento e nem mel no altar? Não pode queimar fermento nem mel. E tem um negócio que não pode faltar. Vocês viram o que não pode faltar? Hã? Não, é, tem que ter o azeite, a farinha e tal. Mas fala duas coisas não pode ter e uma coisa não pode faltar. Sal. Sal. Não pode dar nada insosso para Deus. Tem que ter sal. O sal tem que ter. Mas... o fermento não pode pôr no altar nunca, Deus não aceita, e o mel. E o fermento representa orgulho, representa mistura.
Fermento.
É. Então Deus não quer que seja queimado no altar. Tem gente que quer ficar bem na fita, né? Assim, quer aparecer. É, vou fazer um sacrifício para Deus agora. Olha todo mundo que sacrifício eu estou fazendo. Pronto. É fermento, né? Olha, e mel é bondade humana. Sabe aquela doçura falsa, aquela coisa mais nojenta que tem, né? A pessoa é aquela pessoa boa de natureza humana e não boa com a bondade que vem de Deus, né? Então o mel e o fermento são coisas que não pode queimar. Não, só queimado. Ele podia ser comido em alguns momentos onde havia mistura. Entendeu? Poderia haver mistura, é. Como ações de graças, principalmente dois momentos, ações de graças e no Pentecostes. Então são momentos onde tem mistura, mas Deus aceita a si mesmo, mas não queimado. Só aceita para a gente comer e... O sal, ele fala que representa a aliança. É, representa ele preservava a carne. Era a fidelidade, a permanência e também o gosto, né, o sabor, né? E interessante na oferta pacífica. A oferta pacífica podia ser por voto. Por exemplo, você fala assim: Deus, eu estou num problema. Se o senhor me livrar, eu vou te dar uma oferta. Uma oferta pacífica, é um voto. Eu voto. Se o senhor fizer isso comigo, eu vou te dar um voto. Ou podia ser por ação de graça. Você não votou, mas Deus fez uma coisa para você, você ficou tão grato, eu vou levar esse carneiro aqui para oferecer, porque eu fiquei grato pelo que Deus fez para mim. Então, oferta pacífica era voto ou ações de graça, né? Vocês viram qual a diferença entre voto e ações de graças? Por exemplo, ações de graça, o que acontecia? Você tinha que comer no dia. Se deixasse passar da hora, Deus já te amaldiçoava. Tem que ser no dia. Sobrou uma coisa, queima. Se for voto, não. Se for voto, pode comer no dia e no outro dia também. Tá? No terceiro dia que não podia comer, tinha que queimar. Né? Então, o que você entende disso? Que ação de graças, gratidão, Deus quer rápido. Se for demorar, é melhor nem ver. Ah, tem que dar graças? Vou agradecer. O leproso vem devagarzinho. Não, Jesus, eu vim aqui para agradecer. Não, ele fala assim: você vai dar graças? Seja espontâneo, seja rápido e coma tudo na hora. E se sobrou, queima e não fica nada. Então Deus é muito rápido sobre a ação de graça. O voto não. O voto você prometeu, você cumpriu o voto. Tal. Agora, esse sacrifício, você notou que era um sacrifício que Deus ficava com o sangue e a gordura, mas o que oferecia, comia e o sacerdote também comia. Qual era o sentido? Era uma refeição com Deus. Tá? Não era igual ao holocausto. O holocausto é tudo para Deus. Nada do sacerdote, nada de quem oferece. Já a oferta pelo pecado era gordura e sangue para Deus e o sacerdote comendo para levar o pecado da pessoa e aquela coisa. Agora, oferta pacífica não. Oferta pacífica, Deus comia, o sacerdote comia e o ofertante também comia. E aí, quando você vai observar aqui, por exemplo, você viu aqueles príncipes oferecendo, Qual sacrifício tinha mais animais? Era do pecado, do holocausto ou sacrifício pacífico? Naqueles 12 que vocês leram hoje. Ou ontem, sei lá. Qual que tinha mais animais? A oferta pacífica. Por quê? Porque todo mundo ia comer. Era 2 bois, não sei quantos, 5 cordeiros, 5, entendeu? Era, do pecado era só um. É. E, então, o sacrifício pacífico era comer uma refeição com Deus, era celebrar com Deus um voto ou uma ação de graças em comendo com Deus. A gordura, o pessoal fala, pergunta muito por que ele queria gordura, e aí é um assunto longo e tal, mas gordura significa o melhor. Era o melhor, no sentido que você estava falando, era o melhor. Era a reserva, o corpo guarda gordura para reservar para tempo de fome. Deus quer o melhor para ele sempre. Então, sempre, sempre é o primeiro, o melhor. Né? Então, a gordura significa isso. Toda gordura pertence a Deus. Né? Não pertence a nós, pertence a Deus. O sangue. Você viu por que ele não deixa a gente tomar sangue? Porque a vida está no sangue. E toda alma que tomar sangue, eu vou julgar. Agora, quando você vê alma e vida, no original é a mesma palavra. Então, se você tomar o sangue, você está tomando a alma do animal. Percebe? Não dá certo. Então, ele está falando assim: eu dou o sangue no altar. Porque o sangue no altar significa que uma vida se perdeu para salvar a sua. Agora, você vai tomar o sangue? Eu que tomo o sangue para satisfazer a minha justiça. Agora, você não. Entendeu? Então, o sangue tem a vida. Vida e alma, no original, a mesma palavra. Mesma coisa. Outra coisa interessante aqui você vê é que o sacerdote torna o povo culpado quando ele peca. Se o sacerdote peca, o povo leva. Entendeu? Então o sacerdote representa o povo. Então o sacerdote tem que ser muito cuidadoso, porque o que ele faz afeta o povo. Tá? Ele fala, cuidado, não faz assim, não faz assim, porque você vai afetar o povo. O povo vai estar em pecado se o sacerdote está em pecado. Então o sacerdote representa o povo, se ele peca, o povo está enrolado. O fogo sempre ficará aceso no altar, nunca se apaga. E você lembra que quem acendeu o fogo? Quem acendeu o fogo lá primeiro? Foi Deus, né? Derramou fogo. E aí esse fogo que veio de Deus é mantido sempre aceso.
Esse fogo é mantido sempre porque sempre estou oferecendo sacrifício.
Sempre.
Então hoje, se colocar no contexto atual, quanto mais eu sacrificar a minha vida, mais o fogo está em mim.
Mais o fogo está. Agora, lembra que não é fogo estranho, viu? Fogo estranho é fogo que Deus não ordenou, que não veio do lugar certo, né? Então, fogo tem que vir de Deus, não pode ser fogo estranho, né?
Na hora que eles carregavam, na hora que eles carregavam o altar ali, como é que ia com o fogo aceso, apagando?
Acho que igual a tocha olímpica, né? Mantinha acesa, né? Mantinha aceso, né? A tocha olímpica anda quilômetros, eles andam mantendo aceso, né? Certamente mantinha aceso. Agora tem um negócio que nós precisamos entender, eu acho importante enfatizar, é que Deus estava sempre no tabernáculo. Ele estava sempre lá. Mas a presença de Deus tem níveis de manifestação. Então, quando inaugurou o tabernáculo, quando a glória de Deus encheu o tabernáculo, foi muito forte. E quando começou o sacerdócio, também foi muito forte. Então, a presença de Deus que já estava lá, mas ficou muito mais aparente, muito mais forte. Né? Então, assim, tem níveis da presença de Deus. Níveis de quando ele vem. Ele já estava, mas fica mais. Né? Então, assim, a gente precisa entender que a presença de Deus tem muitos níveis. Né? Muitos, muitos quilates, né? Muitos graus. Nós comentamos a semana passada sobre, eu acho muito interessante você ver coisas assim, lembra que Arão não comeu o sacrifício pelo pecado que devia ter comido? E aí, aí Moisés ficou bravo com ele, por que, que vocês não comeram? Você tinha que ter comido. E ele falou assim, eu estava sem condições por causa da morte de meus filhos, não tinha condições. E aí Moisés falou, tá certo. Então assim, Deus não é irracional, não é uma pessoa que age em cima da letra. Ele é uma pessoa que gosta, que cumpre os mandamentos e tudo, mas quando não tem sentido, ele entende e ele fala, não, realmente não ia dar certo, não ia dar certo. Então, não tem jeito de ter uma lei que você fala, essa lei é sempre assim. Porque pode acontecer um caso. Por exemplo, assim, alguém te fala assim, nunca pode mentir. Essa é uma lei. Crente não pode mentir. Mentiroso vai para o inferno. E a Kortenboom que mentiu para os judeus, para os alemães que queriam perguntar se tinha judeu escondido na casa dela. Né? Tem judeu aí? Não. Entendeu? Ela vai para o inferno. Não. Tem lugar na Bíblia mesmo que Deus fala assim, fala isso, e é mentira. Entendeu? Então, normalmente, não é bom mentir. Mas tem caso onde você vai cometer uma injustiça muito grande se você não mentir. Então, você tem que entender que Deus dá a lei dele, dá os princípios dele, mas dentro da situação, ele quer realidade, ele não quer a pessoa, mas eu cumpri a lei. É. Vocês já viram quanta coisa acontece nos filmes de advogados sobre a lei? Que usa a lei para justificar uma pessoa errada? Né? A lei fala. Aí o juiz tem que falar, mas o cara merece, mas, não, mas no caso de Deus não acontece isso não, tá? Deus não está interessado na letra, ele está interessado na realidade. Então ele não ia querer que Arão tivesse comida e sacrifício se ele estava tão mal que ia ficar pior. Não, não precisa, mas o certo é comer. Mas nesse caso ele falou, você está certo em não comer. Então assim, muito maior entender o que Deus quer do que cumprir a letra da lei. Nós falamos sobre as leis de alimentação, de higiene, serviram por muitos séculos ao povo de Israel para proteger de pestes e epidemias. Ele colocava, ele mostrava que a imundícia é contagiosa. A santidade não é contagiosa, e a imundícia é contagiosa. Pensou? Né? Qualquer pessoa que tem imundícia tocar no outro, ele também fica imundo. Né? Então o negócio é já a santidade não. Santidade não é contagioso. Agora a imundícia é contagioso, então tem que tomar cuidado com isso. Levítico 18, ele fala o seguinte: que não é para fazer segundo os costumes do Egito. E não é para fazer segundo os costumes de Canaã. Então, qual costume que era para fazer? Hã? Dele, de Deus. Você já viu quantas vezes que, sob essa desculpa de cultura, tem demônios entrando, tem coisa que não é de Deus? Não, isso não é candomblé, isso é cultura. Não, isso é, como é que fala o outro termo que eles usam para cultura? O outro negócio, eles falam que é. Mas tem um outro nome que fala que é. Não, não é palavra para cultura, é palavra, assim. Faz parte da herança do povo, da. Eles têm uma outra palavra para cultura, mas cultura serve. É tradição, mas tem outro nome que eles falam que é. Faz parte do, por exemplo, Saci-Pererê é o quê? Não é cultura. É folclore. Folclore. Então, folclore e cultura são máscaras para Satanás enganar os cristãos. Então, Deus fala assim: não siga o folclore dos egípcios e não siga dos cananeus, nem de onde você veio e nem para onde você vai. Então, qual, Deus? Eu estou explicando aqui, ó. Faz do meu jeito. Então, na verdade, a cultura é certa, é a cultura de Deus e não a cultura das pessoas. E isso traz alguns problemas bem sérios. Porque ele fala assim: quando eles te convidarem para ir para a festa deles, não vai. Quando eles quiserem que case a filha com seu filho, não deixa. Então vira um povo meio chato, né? Sim, se você quer ser sempre o bonzão, todo mundo gosta de você, todo mundo gosta, você não vai conseguir servir a Deus, porque Deus fala assim: oh, não aceita, não aceita. Então a aliança com Deus exige quebra de aliança com outros. Então você não pode agradar todo mundo, não tem jeito. Então assim, ser correto ou santo diante de Deus vai exigir coisas que não agradam as pessoas, né? Cultura diferente. Por que que todo mundo odeia judeu? Porque a cultura deles é diferente, mas a cultura deles foi Deus que deu. Entendeu? Então é um problema, né? É um problema. Quem faz igual a todo mundo se mistura. Agora, quem é diferente é discriminado, né? Então ele já estava dando para eles um problema sério, né? Deles serem diferentes do que os outros. Em Lucas 18, olha que coisa interessante. Lucas 18 fala sobre todos os casamentos errados. Não pode casar com a irmã, não pode casar com a tia, não pode casar, não sei, fala tudo. Vocês viram isso aí? Descobrir a nudez significa isso, né? Não pode casar, não pode casar, não pode casar, não pode casar. Olha os três proibições. Abraão casou com a irmã dele. Moisés proibiu, não pode. Jacó casou com duas mulheres que é irmã uma da outra. Não pode casar com irmãs. E o pai de Moisés casou com a tia. Não pode casar com a tia. Então, tudo que Abraão, Jacó e o pai de Moisés fez, Deus deu a lei para Moisés e falou assim: não pode fazer. Está errado. Né? Até então a lei de Deus não tinha sido dada, né? Então, exatamente, ele não mencionou esses casos. Mas se você for ler esses casos do jeito que eu estou falando, está aí. Mas, ó, ele falou, não pode, não pode, não pode. São leis corretíssimas, mas tinha acontecido já na história essas coisas, né? E Lucas 18 ainda. Ai, Levítico. Levítico, falei? É LV. É Levítico. Ainda bem que vocês estão acordados. Levítico 18, que fala sobre todos esses pecados sexuais. Aí ele usa uns termos fortes. Nós não estamos lendo os versículos, né? Mas ele usa os versículos muito fortes. Ele diz aqui. Levítico 18, é, todinho, todinho. Quando chega no fim, ele fala. Ele, perversão sexual, grava isso, a perversão sexual esgota a paciência de Deus. Ele permite muitos pecados e não fica bravo assim, além do limite. Fica bravo, mas não fica além do limite. Ele tem um cálice e vai enchendo, e vai enchendo, e vai enchendo. Mas quando tem perversão sexual, Deus fica irado e chega ao limite onde ele quer acabar com tudo. Tá? Então, assim, tem uma escala. Quando chega na perversão sexual, todas essas coisas que estão erradas, ele fala, por causa dessas coisas, acho que o Ciro comentou isso aí, por causa dessas coisas, a terra vomitou o povo que estava nele. Você lembra? Ele falou, não, vocês vão ter que ficar no Egito muito tempo, porque o pecado deles ainda não chegou no ponto, não. Mas aí o pecado deles chegou nesse ponto, e ele falou assim, a terra vai vomitar eles, e se vocês fizerem isso, a terra vomita vocês também. Vocês não são separados disso, não. Então, assim, ele fala, perversão sexual contamina a terra e a terra vomita. Então, assim, isso é sério. Isso não mudou, tá, gente? Isso não mudou. Então, quando tem aborto e todas as aberrações e todas essas coisas absurdas que acontecem, homossexualismo, todas essas coisas, isso vai trazendo a ira de Deus sobre a terra. A terra vai revoltada, revoltada, e chega um ponto que ele explode. Basicamente é isso. Outro, agora chegando no 19, o 18 é sobre todo esse assunto sexual. O 19, é como vocês comentaram aí, o 19 talvez seja o capítulo assim, mais interessante, assim, de mais detalhes. O 19 de Levítico é onde tem o segundo mandamento, amarás teu próximo como a ti mesmo e tal. Mas é um capítulo assim, detalhista sobre como Deus quer que nós vivamos. É, assim, é muito bonito, muito maravilhoso. Fala, acho que até sobre não pôr obstáculos para o cego, não xingar o surdo, respeitar o velho. Ele fala sobre todos os detalhes, você pode imaginar. Ele vai falando tudo isso, até nos mínimos detalhes. Mas, e no meio disso aí, tem uma coisa que eu acho que é muito importante gravar. O pobre tem um lugar especial no coração de Deus, e é pela Bíblia inteira e no meio da lei. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com o assunto do pobre, porque é assim, uma coisa que atravessa a Bíblia inteira, sabe? O pobre, Deus tem uma coisa assim, uma coisa especial no coração pelo pobre. Alguém comentou aqui sobre, acho que você comentou que você cuidando do seu próximo, você está honrando a Deus. Você maltratando o próximo, Deus se sente ofendido. Então, realmente, o próximo tem a ver com Deus, né? O jeito que eu trato o próximo tem a ver com Deus. E ele fala ainda, falando da ordem, não odiarás o teu próximo. Puxa vida. Tem que amar o teu próximo como a ti mesmo. Isso é uma lei. Mas depois, amar o próximo não significa, no mesmo capítulo ele fala, não leva pecado por causa do seu próximo. Se ele está errando, fala com ele na lata, na cara. Sabe? Porque senão você é conivente com ele, senão você está ajudando ele a ficar pior. Então, o fato de amar não quer dizer que você vai encobrir os pecados dele. O fato de amar não quer dizer que você não vai falar a verdade, só vai falar coisas boas que ele quer ouvir, não. O fato de amar para Deus é querer o bem dele, mas se ele está em pecado, é chegar e falar na lata. E outro, gente, a lei inteira mostra, gente, que se você vai ter respeito humano, é sua mulher, é seu filho, é seu primo, é seu amigo, é seu colega, Mas ele está em pecado contra Deus. E você fala, não, mas não pode mexer com ele porque é meu colega, não pode, né? Então, não. Não pode ter assim. Para Deus, o amor ao próximo não envolve conivência com o pecado. Por mais duro que seja, você tem que ser assim, coerente com Deus. Então, sim, o que significa isso? Você pode amar o próximo e ao mesmo tempo repreender ele e não querer nada a ver com as coisas erradas que ele está fazendo. Mas não ser contra ele, não odiar ele, nada disso. Mas odiar o pecado e não querer nada a ver com ele. Entendeu? Então, assim, é uma pessoa que ama a Deus, ama o próximo, mas não fica conivente ou fica com dodóia, com, sabe, politicamente correto com o outro. Ele tem coragem de repreender e falar. Só colocando algumas coisinhas aqui. No dia da expiação, você lembra o que que tinha que fazer no dia da expiação? Quer dizer, o que não tinha que fazer e o que tinha que fazer? No dia da expiação, o sacerdote vai entrar lá, fazer a expiação para a nação. Tem que descansar totalmente, não pode trabalhar. E eu nunca tinha pensado sobre isso. Mas e o que que você tem que fazer? Angústia de alma, aflige alma. Tem um negócio aqui em Levítico que é bem interessante, que Deus exige dedicação, foco, não ser distraído. Então, a pessoa que fica, por exemplo, vamos dizer, não, mas eu vou trabalhar no dia de expiação e vou ficar afligindo a alma. Mas você vai ficar distraído com o seu trabalho. Então ele quer que você não fica distraído com o trabalho e fica concentrado naquilo que está acontecendo. Então, assim, afligir a alma é pensar sobre esse fato de que Deus está providenciando uma solução para mim. Então, por que que ele falou assim, os levitas tinham que ficar ao redor do tabernáculo, né, do jeito que você falou aí? Por que que ele falou que eles tinham que ficar lá? Os levitas ficaram ao redor do tabernáculo. Todas as 12 tribos, né, três tribos ao redor de cada lado do tabernáculo, e os levitas ao redor. Ele falou assim, põe os levitas aí, ó, ao redor do tabernáculo. Por que que ele falou isso? Exatamente, para que não morram o povo. Por que que o povo iria morrer? E o levita protegia eles de morrer? É como se fosse uma banda de segurança, assim, ao redor, protegendo. Nenhum estranho chegará. Quem é o estranho? O povo de Israel. Quem vai carregar os móveis? Só os levitas. E as tábuas e as cortinas podiam ser carregadas naqueles carros de boi. Mas a arca, o altar, o candelabro, aquelas coisas todas embrulhadas e tal, tinha que ser nos ombros dos coatitas, né? Daquela tribo. Eles não ganharam carro de boi nenhum, só os gersonitas e os outros, os malitas lá. É malitas? Meraritas. O que que os levitas tinham que o resto do povo não tinha? Fala para mim, eles eram melhores, eram um povo melhor, por isso que eles protegiam o povo, que os levitas eram pessoas mais esforçadas, mais santas, né, do que os outros, era isso? Que os levitas podiam ficar mais próximos e eles que podiam carregar e tal, e o povo Israel não podia chegar? Os levitas eram melhores do que o outro povo? Qual era a qualidade dos levitas que dava para eles essa força de ficar mais perto de Deus e proteger o povo da morte? Obediência e dedicação. Eles não trabalhavam em nada mais. Eles eram separados para Deus. Então, assim, o que eu estou querendo notar aqui é que Deus gosta de coisas definidas, coisas dedicadas, coisas sem distração, entendeu? Sem ficar assim, ó, por aí. Ah, Deus, o senhor está aí também. Vem cá, fica junto conosco, né? Entendeu? Ele quer que haja uma ordem e uma prioridade. Então ele quer. Os levitas não eram melhores, mas eles foram separados. Até, você lembra da oferta de movimento? Eles moveram os levitas, né? Moveram os levitas, ofereceram eles como oferta de movimento a Deus. Os levitas foram oferecidos a Deus. Você viu a parte como ele dedica a eles? Todo mundo põe a mão neles, né? Quando põe a mão neles, e depois os levitas põem a mão aonde? No sacrifício, né? Os levitas põem a mão no sacrifício, e o povo de Israel põe a mão nos levitas. Então o povo diz, põe na mão dos levitas, falando, ó, os levitas nós estamos dando para o senhor. Os levitas estão no lugar dos nossos primogênitos. E os levitas põem a mão no sacrifício para dizer, olha, o sacrifício é para nós, para nos cobrir dos pecados e nos livrar. E aí os levitas tinham dedicação exclusiva, trabalhava só para isso. Então, Deus gosta de coisas definidas, claras e sem distração, sem ficar, sabe, perdido entre várias coisas. Ele gosta, se é para ele, então é para ele, e isso tem valor para ele. Acho que isso são algumas coisas que vocês comentaram, mas vale a pena deixar aqui, que guardar os estatutos de Deus, não sei quem falou. Acho que você que falou que guardar a lei de Deus parecia uma coisa, você que falou, coisa trabalhosa, coisa chata, coisa difícil, mas na verdade não era com esse propósito, era coisa que era para o próprio bem deles, né? A lei de Deus ia trazer segurança, paz, o inimigo não ia pegar, prosperidade, ia trazer graça, ia trazer fruto. Então assim, a lei de Deus não era para encher a paciência do povo, né? A lei de Deus era para trazer prosperidade para o povo, né? E terminando então, agora, nós comentamos no Levítico 26, 9 e 17, fala, a bênção de Deus é Deus olhar para nós com alegria e maldição é ele pôr o rosto contra nós. Isso é muito importante. Mas lendo Levítico 26, que é um dos capítulos mais importantes da Bíblia, Levítico 26, você pode gravar que é um dos capítulos mais importantes da Bíblia. Por que que tem, que tem em Levítico 26 para ele ser um dos capítulos mais importantes da Bíblia? Todo o Velho Testamento está em Levítico 26. A bênção e a maldição. Só que a bênção é curtinha e a maldição é grandão, não é? Por que que a maldição é tão grande e a bênção é tão curtinha? Porque a bênção não ia acontecer e a maldição ia acontecer. Entendeu? Não porque Deus gosta mais da maldição, de jeito nenhum. Mas o povo não ia cumprir a lei, então ele falou assim, bendito serás assim, 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 né? E rápido, né? Mas não vai acontecer mesmo, vocês não vão fazer isso. Agora, a maldição, você viu como é que Deus fica bravo quando ele fala da maldição? Se vocês não atenderem, vai ficar 7 vezes mais, né? E depois, se vocês não atenderem, vai ficar 7 vezes mais. Se você multiplicar toda vez que for 7 vezes mais, o negócio vai ficar sério. Mas o que que ele estava bravo e falando tanta coisa e a maldição é tão grande? Por que que ele estava assim? Porque ele estava vendo lá na frente que eles iam fazer isso mesmo. E ele estava vendo que eles não iam atender os profetas, não iam atender os juízos, que eles não iam arrepender. E ele falou assim, então eu vou aumentar a dose. E aí se vocês não fizerem, vou aumentar mais ainda. E vou aumentar mais, vai, né? E tem vários capítulos da Bíblia assim, e esse aqui é um dos mais pessimistas. Só que nesse que é um dos mais pessimistas, o pior, quando chega no fim, você que falou, né? Que é a questão que ele falou assim, não vai quebrar a aliança com eles. Quer dizer, eles podem aprontar e levar na cabeça e fazer tudo, mas Deus não vai quebrar a aliança com eles. E ele dá uma promessa, eles vão levar isso para o bem. Gente, até hoje isso ainda não aconteceu. Os judeus ainda não levou para o bem, não. Mas Deus está falando aqui que vai. Então, gente, eu fui naqueles museus, Museu do Holocausto e Museu da Diáspora. São dois museus que, se você for em Israel algum dia, não pode deixar de ir. Tem gente que não, você perde, são os melhores, assim, nunca se viu coisa igual. O Museu do Holocausto mostra tudo o que aconteceu no Holocausto. E coisas, assim, documentados, tudo certinho, tal, tal, tal. E a diáspora mostra durante todos os séculos. O Museu da Diáspora é uma obra de arte. Em todos os países, em todos os lugares, como é que eram as sinagogas, o que aconteceu, as perseguições que aconteceu. Séculos, 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 séculos. Aí você vê Levítico 26, está no museu. Isso aqui está falando, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, você vai no museu. Aconteceu, 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 aconteceu. Quando eu saí de lá, já foi 2 vezes nesses mesmos museus. Mas quando eu saí de lá, eu falei assim, meu Deus do céu. Se a maldição que falou ali aconteceu e eu vi as provas, e foi muito mais do que está falando aqui. Gente, é séculos, é séculos, é 2000 anos, é muito tempo. O povo judeu tem sido castigado desse jeito que fala aqui, igualzinho mesmo. Falei, então, significa que a outra parte que ele fala, que eles vão arrepender e que eles vão ser abençoados e vai ter um reino de paz e o filho de Davi vai reinar para sempre. Se aconteceu o ruim, o bom está vindo. Você já pensou? O tamanho do ruim foi grande. E o tamanho do bom que está vindo por aí? É enorme. Quer dizer, é uma coisa... assim, eu fiquei assim, quase pensando assim... Não, a palavra de Deus está falando aqui, a palavra de Deus. Mas o museu está falando da história, não está falando da palavra de Deus. Está falando da história. É o que aconteceu. Fatos. Tudo que fala aqui, ó. Sete vezes mais, e sete vezes mais, e sete vezes mais, e sete vezes mais. Tudo isso já aconteceu. Então, a bênção que Deus fala que ele não vai esquecer da aliança e que ele vai, eles vão aprender com essas coisas e vão se voltar para ele. Gente, se você pensar nisso, é um negócio, é o reino de Deus, é Jesus voltando, é o reino eterno, é um negócio maravilhoso. Tá? Então, assim, você vendo as coisas, te traz bem mais perto de você essa fé de que Levítico 26 vai acontecer ainda o cumprimento da promessa no fim. Amém? Nossa herança, nossa promessa junto com o povo judeu vai ser tão material, tão real quanto a maldição. A maldição tem sido, mas a bênção também vai ser. Então, assim, não tem jeito de você crer que, por exemplo, que o Irã vai conseguir jogar uma bomba lá e acabar com Israel, porque está parecendo que pode facilmente acontecer isso, mas não pode acontecer. Por quê? Porque senão... Deus vai ficar como mentiroso e a palavra de Deus vai ficar como mentirosa, né? Então o diabo, o que ele mais quer é acabar com aquele povo lá. E tirando eles das nações e levando eles lá para a terra de Israel, ficou mais fácil, né? Porque eles espalhados não dá para matar os judeus do mundo todo. Agora juntou todos os judeus lá em Israel, pedacinho lá, agora tá fácil, é só jogar lá. Então assim, nós estamos em dias agora bem próximos de um grande confronto, né? Entre Satanás e Deus e entre o que Deus vai fazer com o povo dele ou não. E infelizmente, gente, os judeus praticam aborto, só de os milhões de abortos que tem tido lá, homossexualismo, ateísmo, tem um monte de coisa errada que tem lá em Israel. Um monte de coisa. Então, assim, como que Deus pode abençoar eles? Ele precisa primeiro cumprir essa promessa de que eles vão levar para o bem essa coisa que aconteceu com eles, e vão entender, e vão arrepender, e vão voltar para Deus, né? Graças a Deus que nem todos. Tem um povo lá que tem temor de Deus e tudo, mas tem muita coisa errada no meio deles, né? Então ainda precisa ter essa conversão, essa volta para Deus, né? Mas a Bíblia é emocionante, né? Você vê que Levítico, apesar de ser tão assim, cheio de coisas que a gente não entende, que é bastante cansativo de ler, mas ele é um livro profético também, né? E o Possum disse que talvez é o livro que tem mais palavra de Deus na Bíblia, é Levítico. Porque as outras são palavras assim, mas aqui o que Deus disse, quase 90% de Levítico é Deus falando. 90% de Levítico é Deus falando e 10% é algum caso, alguma coisa acontecendo. Mas então assim, Levítico não é um livro, não é um livro fácil. Diz que normalmente as pessoas que lêem a Bíblia toda, quando chega em Levítico, para. Em barranca em Levítico. Então vocês estão de parabéns, já passaram Levítico, já estão entrando em Números, mas Números ainda também em barranca bastante. Os primeiros 10 capítulos de Números são difíceis também para assim, mas à medida que você vai lendo todo ano e vai lendo, vai ficando cada vez menos cansativo, né? Os primeiros 10 capítulos de Números eu achava horrível. Hoje eu já falei, cadê aquela parte horrível? Eu não cheguei lá ainda. Então dá para você ler e passar e começar a entender e começar a ver essas coisas e avançar.